Bezrat Hashem, daf mem hei amud beit, 6 linhas de baixo para cima. Ontem, a gente estava tratando sobre uma falha que pode ocorrer na espinha dorsal do animal. Se a espinha dorsal se rompe, o animal é considerado uma treifá e não podemos comer a carne desse bicho. Pergunta Gumará, adeichan chut hashidra. A espinha dorsal começa no cérebro, na cabeça do animal, percorre o pescoço e continua entre as costelas do animal, quer dizer, no topo das costas, e finaliza no rabo. A questão é até onde que, se acontece uma falha, um corte, o animal é uma treifá. É óbvio que a última parte da espinha dorsal, na região do rabo, ela não tem um papel vital na vida do animal, e por isso, se ela foi rompida naquela região, não tem nenhum problema. Então pergunta, Mara, até onde que o corte na espinha dorsal é algo vital, é uma falha que tem um peso maior, e por isso torna o animal uma treifá. Amar a viúda, Amar Shmuel, responde a viúda, Amar Shmuel, ad ben haperashot. Lá, para o fim da espinha dorsal, existem três bifurcações, três principais bifurcações, onde que nervos saem da espinha dorsal, parte para a direita e um outro grupo para a esquerda. E eles descem com os dois pés traseiros, duas patas traseiras do animal. Então existe uma primeira bifurcação, uma segunda e uma terceira bifurcação no fim da espinha. E dessas bifurcações, uma parte vai para algum um grupo de nervos se bifurca indo para o pé, a pata traseira direita, e um outro grupo de nervos bifurca da espinha dorsal e se dirige para o lado da pata traseira esquerda. Fala, então, o Shmuel, que até essa região entre as bifurcações, até lá que se existe um corte no chut hashidra, o animal é uma treifá. Rav Dimi Bar Yitzchak, fala, conta a Gemara, uma vez Rav Dimi Bar Yitzchak, Havdekabai Lemeza Rabbi Chozai, ele estava prestes a viajar para a região de Bechozai, Adrekamed Rebbe Yuda, antes da viagem ele foi perante Rebbe Yuda, amar-lhe e disse para o mestre, por favor, lechavi limar bena prasot eicha, me ensina exatamente onde que é essa região de bena perashot, onde que é essa região das bifurcações que existem no fim da espinha dorsal, e aí eu vou saber até onde que, se a espinha dorsal está rompida, o animal é uma treifá. Amar-lhe, falou o mestre, zil aitelegdi ve'achvelach, me traga um cordeiro e eu vou te mostrar no corpo do animal onde que é essa região. Aitelegdi shmeina, trouxe o Rav Dimi Bar Yitzchak um cordeiro bem gordo. Amar-lhe, falou o Rebbe Yuda, belia tfei veloedia, o animal é muito gordo, tem muita carne em cima do nervo, de maneira que não tem como eu mostrar exatamente qual que é a região dos nervos. Então, o Rav Dimi trouxe um cordeiro bem magro, quase não tinha carne. Amarlei falou então, Rav Yuda, blitant feivroedia, já que o animal é muito magro, os ossos estão muito salientes para fora, e também não tem como localizar exatamente a região de Beina Perashot. Falou então o mestre, Amarlei, Tagmarach, eu vou te ensinar a regra geral sobre esse assunto. Ahi Amar Shmuel, assim me disse o Shmuel, Ad Achat Treifa, a espinha dorsal, até, a gente falou que existem três bifurcações, então até a primeira bifurcação, se o Huta Shidra foi rompido, o animal é uma treifá. Shlishit, já depois da terceira bifurcação, em diante, não tem nenhum problema se a medula se rompeu ou não. Shniya enyodea, já a região entre a segunda e a terceira bifurcação, eu não sei exatamente como é que fica a lei. Então, até a primeira bifurcação, se a medula se rompe, o animal é uma treifá. Depois da terceira, o animal é kasher. E entre a segunda e a terceira, a gente está na dúvida. Vai Ravuna Beira Yoshua perguntou, Ravuna Beira Yoshua, Advad Bichlal ou Dilma Advelad Bichlal? Quando a gente disse que se a espinha se rompe até a primeira bifurcação, o animal é uma treifá. Será que isso inclui também o espaço entre a primeira e a segunda bifurcação ou não? Ou seja, será que com relação ao espaço entre a primeira e a segunda bifurcação, será que também sobre esse espaço estamos na dúvida, assim como o espaço entre a segunda e a terceira bifurcação, ou será que não, que até a segunda bifurcação a gente tem certeza que uma falha torna o animal treifá? Bai Rav Papa, sobre isso Rav Papa levanta uma outra questão. Im tinzeromar ad veload bichlal, se você me dizer que a região entre a primeira e a segunda bifurcação também está posto em dúvida, também ela recebe a mesma lei do que a região entre a segunda e a terceira, pipir shamal, como é que fica a lei com relação à região exatamente onde começa o nervo a se abrir? Quer dizer, tem o nervo central e tem a bifurcação, quando temos uma parte do nervo que vai para a direita e uma parte que vai para a esquerda. Como é que fica se tem uma falha exatamente nesse lugar onde o nervo começa a se abrir? Será que nesse caso temos certeza que o animal é uma treifá ou não? Mais uma questão levantada. Vai Rebimia, pergunta Rebimia. Intim tselomar ad bichlal, segundo o lado, a hipótese que foi levantada, que a região entre a primeira e a segunda bifurcação também faz parte da primeira parte, de maneira que se tem uma falha, o animal é uma treifá, pirshat mamal, como é que fica a lei das próprias bifurcações, ou seja, os próprios nervos que saem da linha central e se dirigem à pata traseira esquerda e direita? Se temos uma falha nestes nervos, como é que fica a lei? A Gemara vai tentar responder ao menos essa última questão. Tashma, traz agora uma prova. Fala uma braita. Hapirsha teidun kebasar. A bifurcação, ou seja, o nervo que sai da medula central, ele é considerado como a carne do animal. Assim como se tem um corte na carne, o animal não é treifá, assim também com relação a este nervo. Pergunta Gmará Mailav Pirsha Nishonav Shniya. A princípio, isso se refere à primeira e à segunda bifurcação. Então, está provado que os nervos que saem da linha central não tem nenhum problema se eles estão rompidos. Só que Gmará no Shlishit. Não, não é uma prova, porque pode ser que essa braita se refere aos nervos que saem na terceira bifurcação e não nas anteriores. Beofa, com relação à espinha dorsal da ave, até onde que se acontece um corte, a ave é considerada uma treifá? Responde Agmará, Rebenai Omer de Rebenai, Lemata Mina Agapai. Depois das asas, até a região desta espinha dorsal, até a região que é depois das asas da ave, até lá a espinha tem que estar inteiriça. Verishlakish, Amarjar Verishlakish diz, Adbenagafai, até a região que é entre as asas, mas não precisamos que ela esteja intacta até depois das asas. Amar Ula, conta ula. Havreka imreka mede ben pasi. O estava perante um sábio chamado Ben Pazi. Vaitrekame ofa. Trouxeram uma ave para que ele verifique a espinha dorsal da ave. O badak ag ben arapain. E aí ele estava verificando, ele viu que a espinha estava inteira até a região entre as asas. E aí, veshalach lei de benesia. Vekam veazal. Ele recebeu um convite do Beit HaMidrash, do líder do povo, do Nasi, precisavam que ele ia ajudar em algum debate de Torá, e ele imediatamente se levantou e se dirigiu ao Beit HaMidrash do Nasi. Veloia Dana, e eu não entendi exatamente qual que é o motivo desse comportamento. E Mishum de Lotzalich Lemida, de Vakfei, será que, na verdade, basta verificar a espinha até essa região e não mais? E, ou talvez, Mishum Fodrecia, talvez ele ainda vai continuar a verificação, ele parou para se apressar e não atrasar no Beit HaMidrash do mestre, do líder. Porém, isso não quer dizer que basta verificar a espinha até essa região e todas essas questões ficam em aberto. Nitla Hakavet. Na nossa Mishnah, vimos que uma das trifot citadas é aquele animal que o fígado foi retirado do animal. Se o animal não tem fígado, o animal é considerado uma trifa. Deduz a Gemara da nossa Mishnah, Hanishtayer Heimena Klum Tchera Afargav Dorav Ekazait. Deduzimos da nossa Mishnah que se restou alguma parte do fígado, o animal não é considerado uma treifá, mesmo que é um pedaço pequeno do fígado, até mesmo menor do que um kazait, menor do que o tamanho de uma azeitona. Mesmo assim, se temos ainda uma parte do fígado, o animal é considerado kashé. Vietnã. Pergunta a Gemara, a princípio temos uma contradição. Quando é dito numa outra Mishnah, Nital Hakaved Venishtael Evenu Kazait Kshirá. Se o animal perdeu o fígado e ainda restou um pedaço do tamanho de um zayin, do tamanho de uma azeitona, então o animal é kashé. Isso contradiz a Mishnah. A nossa Mishnah disse que basta um pedaço até mesmo menor do que um kazayit. Amar Rabbi Yosef, responde Rabbi Yosef, não kashé. A resposta é muito simples. Ha Reb Chiya, ha Reb Shimon Berebi. Uma Mishnah vai de acordo com o Reb Chiya e a outra Mishnah vai conforme uma outra opinião. A opinião de Reb Shimon Berebi, que é, assim como nós sabemos, Reb Chiya Azarekla, quando via um animal sem fígado, Reb Chiya jogava a carne fora, dizendo que o animal não é kosher. Já o Reb Shimon Berebi matmirma. Já o Reb Shimon Berebi, ele comia, temperava e comia essa carne. Vesimanach, e um simar para a gente lembrar quem que sustenta cada opinião, Ashirim Mekamtim, os ricos estão economizando, porque o Reb Shimon Berebi, ele era mais rico, e ele está economizando, ou seja, ele está aproveitando essa carne. Isso nos lembra que o Reb Shimon Berebi, ele que sustenta, que é permitido comer a carne desse animal, e a nossa Mishnah vai segundo essa opinião. Conta Agmará, Raul por Musa de Atre Pompedita, uma vez, um guarda, um fiscal do governo, chegou na região de Pompedita. E, na época, o governo não era muito a favor dos judeus. Arco, Rava e Rav Yosef. O Rava e o Rav Yosef, então, fugiram para que eles não sejam pegos, presos, pelos guardas. Paga o Rav Zeira. O Rav Zeira encontrou os dois sábios fugindo da cidade. Amarreu, e ele disse a eles, Arokai, fugitivos, ouçam só esta lei. Kazait Shamru. Quando vimos a opinião, a Mishnah, que disse, a segunda Mishnah, que disse que precisa restar a medida de um kazait, uma medida de uma azeitona, do fígado, e somente se sobrou um kazait, essa medida, somente então o animal é kasher. Isso se trata Bimikom Mara. Isso se trata que é o Kazait no local onde o fígado se liga com a Mara. É o seguinte, existe o fígado e existe um outro órgão que é a vesícula biliar, é uma bolsa na forma de uma pera que num boi de tamanho médio tem mais ou menos 10 centímetros. Essa bolsa contém dentro de si o bilis e outras substâncias que ajudam na digestão dos alimentos. Então, se tem um processo de digestão mais difícil, o bilis libera essas substâncias para dentro do estômago de maneira que facilita a digestão. Isso é chamado de mará. Mará é a bolsa biliar. Mará em hebraico quer dizer amargo, porque os líquidos que estão dentro do bilis e os líquidos que estão dentro dessa bolsa são muito amargos. Por isso em hebraico é chamado de mará. Essa bolsa, o topo da pera, bolsa na forma de uma fera, o topo da pera é preso justamente no fígado. É como se fosse uma bolsa na forma de uma pera pendurada no fígado. Então diz o Rebzeira que quando a gente disse que precisa restar um kazait, a medida de um kazait do fígado, se trata que vai restou uma medida de um kazait justamente nessa região onde a mará, a bolsa biliar, está presa ao fígado. Ravada Barava, Amar, já Ravada Barava discute e diz, Bimakom Sheikhaya, essa medida de um kazait que resta do fígado precisa ser justamente numa outra região. Na região onde o fígado é preso ao trapez, já vamos explicar, nessa região tem que estar esse kazait. Trapez é um diafragma que divide entre a região do peito do animal e os órgãos da parte da barriga do animal, a parte digestiva do animal. Existe um diafragma, um osso, que divide, faz uma divisória entre essas duas regiões. O fígado, ele está preso, em certos locais, ao diafragma, ao trapez. E existe uma região no topo, lá em cima, perto das costelas do animal, que lá começa o fígado a crescer, que é grudado diretamente nesse diafragma, no trapez. Então fala o Ravada Barava que a medida de kazait que resta do fígado tem que ser justamente nessa região superior onde o fígado está colado ao trapez, que é o diafragma do animal. Então temos uma discussão. A primeira opinião diz que precisa restar um kazait na região onde amará a bolsa biliar está pendurada, está pega ao fígado. E outra opinião diz que temos que ter o kazait, essa medida do fígado, deve estar no lugar onde o fígado está preso ao diafragma. Amar Rav Papa, explica o Rav Papa, Hirkach, já que temos duas opiniões, a gente não sabe quem está com a razão, Beinan kazait mkomara, ou Beinan kazait mkom sheikhaya, se o animal perdeu o fígado, e a gente precisa então que reste um kazait para que o animal seja kasher, precisamos ter um kazait na região onde a vesícula biliar é presa ao fígado, e precisamos também de um kazait na região onde o fígado está colado no diafragma, de maneira que, segundo todas as opiniões, esse animal vai ser kasher, e somente nesse caso a gente vai poder comer a sua carne. Bai Rebirmia, pergunta ao Rebirmia, mitlaket, mal, como é que vai ficar a lei se não temos um pedaço do tamanho, da medida de um kazait que restou do fígado, e sim temos vários pedaços menores que juntos eles formam essa medida de kazait, como é que fica a lei? Kirtsua, mal, como é que vai ficar a lei se o pedaço que restou do fígado, ele está num volume de kazait, porém ele não é um pedaço circular, um pedaço do próprio fígado, e sim como se fosse uma tira comprida e estreita? Como é que vai ficar ali nesse caso? Será que o animal é considerado uma trifa ou não? Vai na fechada de casais, merudado mal. E como é que vai ficar a lei se ele está, se o resto, esse pedaço que restou do fígado é uma coisa bem fina e comprida? Teico, fala, mas nesses três casos não temos uma resposta se isso é o bastante para que o animal não seja considerado uma trefa. Bai minei revzika merabami. Perguntou o revzika para o ravami. Nidal de lá, kaved, o meu rebe trap sem mal. Como é que vai ficar a lei se o fígado está intacto, está inteiro, porém ele se desligou do trapézio, ele se desligou do diafragma? Explicamos que o fígado está colado a este diafragma. Como é que vai ficar aí se o fígado está inteiro, porém ele se descolou do diafragma, deste osso que é o diafragma? Amar lei, respondeu outro, de dulzinho de anal. O fato que o fígado não está preso ao diafragma não tem nenhum sentido. E demandaram com maré a raíca. Segunda opinião, que tem que restar medidas de um casait no local onde o fígado se liga com a vesícula biliar, o casait está aí. E demandaram com xerá raíca. E segunda opinião, que precisamos da parte superior onde o fígado se liga com o osso de diafragma, o casait está aí, de maneira que o próprio fígado está inteiro e por isso não tem nenhum problema que ele não está colado ao diafragma. Vamos agora passar para a lei, as leis do pulmão. As leis do pulmão são um pouco mais complexas e são muito práticas. A diferença entre a carne que os ashkenazim hoje em dia costumam comer e a carne que é chamada de Bet Yosef, que é a carne que os faradim costumam comer, é justamente com relação às leis do pulmão do animal. Então vamos lá. É dito na nossa Mishnah que se o pulmão se furou, o animal não é kashé. O pulmão do animal, ele é envolvido por duas membranas. Uma membrana interna, mais grossa, que na verdade ela não é lisa, e sim ela própria é ondulada, formada por ondas, como se fossem escamas, de certa maneira. E essa é uma membrana mais grossa. E depois, mais para fora, temos uma membrana mais fina, que é mais fácil de ser descascada. É dito no nosso Mishnah que se o pulmão se furou, o animal é uma trefa. Rav Ushmuel Verav Asi, estes três sábios de Amrei, eles dizem, Kirma Ilai. O que diz o Mishnah é o seguinte: se a membrana externa se furou, o animal já não é considerado mais um animal kasher. Já é uma trefa. Porque a gente tem uma suspeita que a membrana interna não vai conseguir segurar o ar do pulmão. Ve'amela karma tatai. Já outros dizem que somente que a Mishnah diz que no caso que a membrana interna se furou, neste caso que o animal é uma trefa. Amar Rav Yosef Bar Binyomi, Amar Rav Nachman. Explica Rav Yosef Bar Binyomi o nome de Rav Nachman. Vesimanach, como é que a gente vai saber se a membrana interna ainda está inteira? Kitona de Varda de Mancha Beirea. A membrana externa parece um saco vermelho que o pulmão está posto dentro dele, porque a cor da membrana interna é um pouco mais arrosada, um pouco mais vermelhada. Então, se a gente vê o pulmão ainda avermelhado, isso quer dizer que esse saco é a membrana interna, que é avermelhada, que contém dentro de si o pulmão. Agmará esclarece as leis com relação a essas membranas. Pshita, é claro, e inkiv ilaivro inkiv tatai tatai megim. Kederaba, se somente a membrana externa, a mais fina, se rompeu e a membrana interna está intacta, é óbvio que o animal é kasher, assim como disse o Rava. De Amarava, como disse o Rava, Haire a de Iglid que aina sim kasherá. Se a gente tem um pulmão que foi descascado e ele está semelhante com uma tâmara vermelha, ele é kasher, ou seja, a membrana interna que é avermelhada. Seu animal, seu pulmão se descascou e ele está avermelhado, ou seja, ele está envolto pela membrana interna, isso é o bastante, e o animal é kasher. Então ninguém discute com relação a essa questão. Inkiv tatae velo inkivilae, megin ou não megin? A questão é, como é que vai ficar a lei caso a membrana interna, que é a mais grossa, se rompeu, e a membrana externa, a mais fina, está inteira? Como é que vai ficar a lei neste caso? Será que a membrana externa consegue segurar o ar do pulmão ou não? Pligi va ravacha ve ravina. Fala com ela que essa é, na verdade, é a discussão da ravacha e da ravina. Hadamar lo megen, hadamar megen. Uma opinião diz que a membrana externa já protege o pulmão já o bastante. Outra opinião diz que não. Veja, a lei neste caso, megen, é como a opinião que disse que a membrana externa protege o pulmão, ela é o bastante para que o animal não seja considerado uma treifa, que é o Rabi Yosef, assim como disse o Rabi Yosef. De Amr Rabi Yosef, disse o Rabi Yosef, Haire a de Avsha, quando temos um pulmão que quando ele é inchado, inflado, a gente pode ouvir um ruído. Parece que tem um buraco pequeno e o ar está saindo, assim como a gente enche um balão com um pequeno furo, pode-se ouvir um ruído do ar saindo. Assim também a gente percebe que tem um ruído saindo do pulmão. Isso indica, a princípio, que tem um furo no pulmão e o animal é uma treifa. Então, como é que a gente deve agir nesse caso? Fala, Rabi Yosef. Iadinan eicha avsha. Se a gente sabe localizar exatamente de onde está vindo o barulho. Mutvinan alei gadfa. A gente põe em cima deste local uma pena, ou roca, ou saliva, ou guila, ou palha. E mevatbetza treifa. Se a gente vê que a pena ou a saliva estão se mexendo por causa do ar que está saindo, então isso está movimentando a pena ou a saliva ou a palha, isso indica que tem um furo que pode, um furo que é o bastante para que o ar saia para fora, e por isso o animal é uma treifa. Veilo kshera. Porém, se a gente faz esse teste e a pena ou a saliva não se movimentam, então mesmo que a gente ouve o ruído, o animal é kasher, porque se trata de um buraco muito pequeno que não é o bastante para o ar sair. Vei loyadinan eicha avsha. E se a gente não consegue localizar de onde vem exatamente o barulho? Maitinan metichlta de maya peshore. A gente traz uma grande bacia de água morna, o motvina na begavá, e a gente põe o pulmão do animal dentro da água. Entre parênteses, explica a Gemara, bechamimeilo de kavtzei. Não pode se usar água quente, porque isso causa com que o pulmão se contrai, a carne do pulmão vai se contrair, de maneira que pode ser que ele vai fechar automaticamente o buraco por causa da água quente, e a gente vai achar que o pulmão está fechado, mas na verdade ele estava com um buraco maior que se fechou agora por causa da água quente. E também não pode usar água fria, porque a água muito fria ela endurece a membrana externa do pulmão, e aí quando a gente vai mexer com a unha com um pouco mais de força, a membrana externa vai acabar se rompendo e a gente vai achar que o animal vai treifar enquanto o pulmão se rompeu agora. Por isso deve-se pôr o pulmão dentro de uma bacia de água morna. Era muito fino no peixoto, então a gente põe o pulmão dentro de uma água morna. Venafrina, e aí a gente infla, enche o pulmão do animal. E a gente vê na água. E me vatritza, se a gente vê bolhas de ar saindo do pulmão, isso indica que tem um buraco no pulmão, vê treifá, e o animal é taref. É uma treifá. Veiló, kshera. E se não tem bolha saindo, o animal é kasher. E como é então que a gente vai explicar o ruído que a gente ouviu? Tatae inka vilailo inka vai de avsha zika de benio benio. Deve ser que a membrana interna a mais grossa está rompida, já a membrana de fora está inteira, e o ruído que a gente ouve é o ar que está passando da membrana interna, está ficando entre as duas membranas. Mas isso não indica que o animal é uma trefa. A gente vê nas palavras de Rabbi Yosef que basta a membrana externa do pulmão estar intacta e o animal já não é considerado uma trefa, e assim a lei fica na prática. Gufa, volta a Gemara e cita algumas leis com relação ao pulmão. Amar Rava diz Rava, haire a de iglat que aí na sinca, xerá. Um pulmão que se descascou da sua membrana externa e restou somente a membrana interna, então o pulmão parece uma tâmara vermelha, porque a membrana interna é vermelha, o animal é caché. Vê a Marava, mais uma lei fugida pelo Rava. Reá xe edima mixatá, xerá. Se o pulmão recebeu, foi ferido, uma batida ou algo parecido, então uma pequena parte está avermelhada. Ou seja, de alguma maneira algo bateu no pulmão e tem uma parte que está avermelhada por causa dessa batida. O animal é caché. Kulá, trefa. Já se todo o pulmão está avermelhado por causa da pancada, então o animal não é caché. Assim disse o Rava. A maneira vina de Rava questiona o Ravina. Esta lei que foi dita pelo Rava, Miktsata Maitaima, por que você disse que se uma pequena parte está avermelhada, o animal é kasher? Maitaima, de Hadrabari, o motivo é que mesmo que essa parte está avermelhada, isso não quer dizer que essa ferida não vai se curar. O pulmão pode se curar, e por isso, mesmo que agora está avermelhado, a gente diz que futuramente o pulmão ainda pode se curar e o animal é caché. Sendo assim, curanami adrabari. Então, mesmo se todo o pulmão está avermelhado, também o Rava deveria dizer que o animal é caché. E agora, o Ravina argumenta em seu favor. Milotania, afinal, temos uma braita que diz com relação às leis de Shabbat. Veshar shkatzim urmasim, achetzem eendam. Se a gente bate no Shabbat, é proibido extrair sangue dos animais ou de pessoas. Se a gente bate num animal e o sangue, a pele do animal fica roxa ou avermelhada, isso não quer dizer que a gente extraiu o sangue do corpo do animal. Somente quando o sangue saiu para fora é considerado que o sangue saiu. Sendo assim, assim como com relação ao animal, mesmo que a pele recebeu um tom avermelhado, mesmo assim, isso não quer dizer que o sangue saiu para fora, porque esse sangue ainda vai voltar a ser absorvido pelo corpo do animal, e não é considerado que a gente extraiu o sangue do seu corpo. Sendo assim, assim também, diz a Vina, com relação ao pulmão, mesmo que o pulmão está todo avermelhado, esse sangue ainda vai ser absorvido, e o animal é caché. Fala Ravina, talvez você, Rava, vai argumentar que existe uma lei especial com relação aos 8 répteis. A Torá cita 8 répteis especiais, que com relação a estes 8, existe uma lei diferente no Shabbat. Detalhe, como diz a Braita, Nitzrar Hadam Afal Pishu Ratzá. Com relação a estes 8 bichos, mesmo que o sangue não saiu para fora, basta a carne do animal ficar com um tom avermelhado ou roxo, isso já é considerado que o sangue saiu do corpo do animal e não vai voltar a ser absorvido. Isso acontece por causa da maneira como que é formado a carne e a pele destes répteis, que não vem ao caso agora. De qualquer maneira, com relação a estes répteis, então, mesmo que o sangue não saiu para fora, se está avermelhado, já quer dizer que o sangue saiu. Então, talvez, você, Rava, argumenta que a lei do pulmão é semelhante à lei desses répteis. E, sendo assim, afirma que Satanami, mesmo se uma pequena parte do pulmão está avermelhado, você já deveria dizer que é uma falha que não vai voltar a se curar. E, por isso, o animal é considerado uma trefa. Ela, loshna. Por isso, o argumento da Ravina contra o Rava, que não tem nenhum sentido. Ou que você diz que se o pulmão está avermelhado, mesmo numa pequena parte, isto é uma ferida que não vai se curar. Então, mesmo numa pequena parte, o animal é considerado treifá. Ou que você diz que é uma ferida que vai se curar. Segundo isso, mesmo se todo o pulmão está avermelhado, o animal é cachê. Ve'amarava, mais uma lei dita pelo Rava com relação ao pulmão. Re'a, she'avsha miksata, treifá. Se uma pequena parte do pulmão do animal está seca, se essa parte se secou, o animal é considerado uma treifá. Ve'kama. E quanto é a medida de... Quando ele vai dizer que o tecido do pulmão já se secou? Como é que a gente fixa esta lei? Ama Rafap Mishmi de Rava. Diz Rafap em nome de Rava. Kedeishi Tovarech Potsipor. A medida é o seguinte. Se a gente pega a unha e raspa nessa região e imediatamente o tecido do pulmão já se desfaz, se despedaça, somente então quer dizer que o pulmão está seco. Se a gente passa a unha, esfrega com a unha e a região não se despedaça, ainda não é considerado que o pulmão se secou nessa região. Faragmar Akeman Krebiosi Ben Meshulá. Essa lei vai justamente segundo a opinião de Krebiosi Ben Meshulá. Porém, os outros sábios discutem disso. Detalhe, como diz a Braita. Eizu e Yeveshá. Com relação às leis de um Behor, que é um animal primogênito, que deve ser trazido no altar, se o seu corpo tem uma falha, então o animal já pode ser usado de maneira normal e não é preciso ser trazido no altar. Existem várias falhas que dizem que o animal não pode ser trazido no altar. Uma delas é Yavshausno, se o ouvido, a orelha do animal se seca, ele já não mais é trazido no altar. Quanto que ele seca? A qual medida? Diz a primeira opinião. Diz a primeira opinião que se a gente faz um furo nesta carne da orelha e não sai sangue, este é o sinal que essa região se secou. Rebi Yossi ben Meshulam omer, já o Rebi Yossi ben Meshulam diz, Yeveshá kedei shetihye nifrechet betziporet. A medida é outra. Somente quando a gente esfrega com a unha e essa região se despedaça, somente então a gente conclui que a região se secou. Então, diz a Gemara, que o que foi dito com relação ao pulmão depende dessa discussão. Segundo a primeira opinião, se a gente fura nessa região que se secou do pulmão e não sai sangue, isso já indica que o pulmão é considerado um pulmão que se secou e o animal é uma treifá. Já segundo o Rebi Yossi ben Meshulam, somente quando essa região seca se despedaça, se desfaz ao esfregar da unha, somente então é considerado que essa região se secou. Fala, galera, não. Não podemos igualar os dois casos. Afilo tema Rabanan, mesmo segundo a primeira opinião, a opinião de Rabanan, Gabei ozen mechor de kashalit beizika lohad rabari. Com relação ao ouvido, à orelha do Bechor, disseram Chachamim que se a carne chegou ao ponto que a gente fura e não sai sangue, já é considerado que essa orelha se secou. Porque já que se trata de uma carne que está ao ar livre, ao ar aberto, é mais difícil dela voltar a se curar, porque é um lugar aberto, tem vento, tem sol, então a carne se seca mais facilmente. Por isso, se a orelha chegou a tal ponto que a gente fura e não sai sangue, segundo Ramim, isso já indica que nunca mais essa orelha vai voltar a receber umidade, não vai voltar a ser carne viva, e por isso o animal é considerado uma treifá. A valeada, o cachalho de meia vida, já com relação ao pulmão, que é no interior do corpo do animal um local fechado, então vamos dizer, Rahamim, que mesmo que tem uma parte do pulmão que chegou a tal ponto que podemos furar e não vai sair sangue, isso ainda não indica que essa região não vai se curar, porque já que é um lugar fechado, mais umedecido, tem menos ar, menos vento. Então, pode ser ainda que o pulmão vai se curar. E por isso, neste ponto, o animal não é considerado treifá. E somente caso essa região do pulmão se espedaça ao esfregar da unha, somente nesse caso que realmente o animal é considerado uma treifá. Mais uma lei. Vamar Rava, diz o Rava, Haire a de Kaima Gilde Gilde. Se tem uma parte do pulmão que ele está um pouco machucado e ele tem uma textura parecida com escamas do peixe, saliências, urmei, urmei, ou com manchas pretas no pulmão, razuta, razuta, ou com várias manchas de várias cores, kshira. Em todos esses casos, o animal é kasher e não é considerado que ele está com uma falha no pulmão, e o animal é kasher. Continuação das leis do pulmão, Bezrat Hashem, amém.